Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Em um programa anterior, estive falando sobre a alegria cristã e a sua origem, de onde ela vem. Hoje quero estar falando sobre a alegria cristã e como alcançá-la. Como eu posso alcançar a verdadeira e profunda alegria em Cristo Jesus? Temos quatro fases que quero mencionar como fases do afeto cristão, onde nós vamos degrau por degrau subindo para alcançar a plenitude da alegria em Deus. Essas fases, muitas vezes, elas são rápidas, porém, na grande maioria, são fases longas e que demoram certo tempo até que a pessoa atinja uma maturidade cristã e com ela também a plenitude da alegria e da gratidão cristã. Vamos estar pedindo a bênção de Deus para esse programa. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que esteja abrindo os nossos olhos e o nosso coração para entendermos mais a respeito da plenitude da alegria que encontramos somente em Ti. Entregamos esse programa em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Creio que a alegria cristã não é algo que se conquista de um momento para o outro. Claro que o Espírito Santo, quando enche o nosso coração do arrependimento e nós recebemos o perdão em Jesus Cristo, uma grande alegria toma conta do nosso ser. Porém, na maioria das vezes, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, e se esse é o seu caso, contigo também pode ser assim, que você não vai de uma hora para outra compreender tudo aquilo que Jesus fez por ti e também aceitar todo o pleno plano de Deus para a sua vida. Existe um processo em que nós entramos até alcançarmos a alegria e a gratidão completa em Deus. E eu creio que o primeiro degrau para alcançarmos a alegria e gratidão em nossa vida é um degrau onde nós silenciamos perplexos na presença de Deus. A Bíblia nos fala em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um dos passos mais importantes para uma pessoa se tornar cristã é ela reconhecer que Deus é Deus. Que Deus não é um mero homem velho sentado numa cadeira distante, e sim o Criador do Universo, aquele que tem poder sobre a vida desta pessoa que está o reconhecendo nesse momento. Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse silêncio perplexo, onde nós reconhecemos a santidade e a majestade de Deus, é necessário no início da nossa vida cristã. Se nós simplesmente recebemos a Deus como o grande doador de alegria, não estaremos reconhecendo Deus na sua totalidade. E esse silêncio é fundamental, aonde nós, perplexos, observamos a existência de Deus. O segundo degrau que quero mencionar para alcançarmos essa alegria é o degrau do temor. Depois de nós reconhecermos a grandeza de Deus, passamos a reconhecer o quão falho nós somos diante de sua presença. E o Salmo 33, versículo 8, nos fala sobre esse temor. E um mandamento, inclusive: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. E por sermos todos pecadores, em nossa reverência, há um medo santo do poder justo de Deus. Esse é o temor que deve tomar conta do nosso ser, onde nós reconhecemos a nossa falha e a carência do perdão e da misericórdia de Deus em nossa vida. Esse temor, porém, não é um temor paralisante, cheio de ressentimentos contra a autoridade absoluta de Deus. Esse temor é um temor que encontra alívio no arrependimento e na tristeza por nossa distância de Deus. Salmo 51, 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus ama aquele coração que está constrangido, que reconhece o seu pecado, a sua falha. Esse é o temor. Nós tememos a punição de Deus, tememos a justiça de Deus. E depois desse temor vem o terceiro degrau, que quero nomear aqui de anseio profundo por Deus. Salmo 42, 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não sei em qual dos degraus a sua vida se encontra, porque esses degraus podem ter cada um deles vários meses, às vezes inclusive anos, onde uma pessoa passa um bom tempo no silêncio perante Deus, reconhecendo a sua existência. Depois ele passa um tempo nesse temor de Deus, reconhecendo os seus pecados, e aí começa a vir uma busca profunda. Eu preciso ter mais de Deus. Eu preciso chegar perto desse Deus grandioso. Eu tenho que ter alguma coisa que em meu coração ainda não se encontra. Salmo 63, 1 também diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra seca, exausta, sem água. Quem sabe o coração de alguém que está me ouvindo nesse momento está nesse momento de busca, clamando e dizendo: Deus, apareça, eu preciso de ti, preciso da tua presença, do teu perdão, da tua misericórdia. Muitas vezes, quando alguém está neste momento de busca, ele até já está com o coração aberto, mas a presença de Deus ainda não tomou conta do seu ser através do Espírito Santo. Porém, quando nós estamos buscando, a Bíblia diz: quem busca, irá de encontrar. Deus não fica indiferente ao anseio contrito de uma alma. Ele vem, retira a carga do pecado de quem o busca e enche o nosso coração de alegria e gratidão. E esse é o quarto degrau para alcançarmos a plenitude da gratidão e da alegria cristã. Do degrau do anseio profundo, Deus nos eleva até o degrau da gratidão, do perdão e da alegria plena. O Salmo 30, versículo 11 e 12 diz assim: tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Podemos quase que enxergar os olhos do salmista lendo esse salmo com uma alegria repuxando toda a musculatura da sua boca, transmitindo essa alegria. Tu me deste alegria, transformaste o meu choro em pranto. E Deus tem esse poder para fazer isso. Deus tem o poder para transformar a nossa tristeza, a nossa depressão, numa alegria, num sorriso contagiante, que não dura somente alguns minutos, mas sim durante toda a nossa vida. Não significa que nós, como cristãos, não passamos por dificuldades, mas sim que nós temos a força para superá-las e nos mantermos firmes em meio às nossas dificuldades. Quando passamos por uma tristeza, não deixamos de ter uma alegria profunda em nosso coração por pertencermos ao nosso Deus. Salmo 16, 11 diz: na tua presença, ou seja, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, há plenitude de alegria. na tua destra delícias perpétuas, ou seja, que duram para sempre. Essas delícias só podem ser encontradas na presença de Deus. Se você é cristão e está considerando sua igreja chata, aborrecida, sem graça, eu quero perguntar, será que o seu anseio não cessou de buscar a presença de Deus? Se você está considerando o cristianismo algo sem graça, questione a si mesmo, questione a sua visão com relação ao cristianismo, pois a Bíblia promete, e eu senti, que quando nós buscamos a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Não permita que nada venha roubar a alegria que o Espírito de Deus quer lhe dar quando entrar na sua presença. Quando estiver adorando a Deus em sua igreja, não deixe sua adoração reduzir-se a um mero cumprimento de um dever. Alegre-te em Deus, depois de receber o seu perdão incondicional. Receba a alegria que somente Deus pode dar. Quero ainda deixar uma frase que nos deve deixar um pouco pensativos em meio a tantas palestras e livros de motivação. Parece que quando saímos de uma palestra de motivação de uma empresa ou mesmo de um grupo da faculdade, saímos com uma empolgação que achamos que nunca mais estaremos tristes em nossa vida. E aí percebemos que tudo isso passa e não foi nada mais do que uma motivação momentânea. E eu quero dizer o seguinte, que a motivação humana é como um carro sem combustível que leva um empurrão. Ele não vai muito longe. Porém, a motivação em Deus é como um carro que tem um tanque que não seca nunca. Como Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agarre-te no Senhor, pegue essa alegria que vem de Deus, independente da circunstância que você está vivendo. Se você estiver dentro de alguns desses degraus, continue firme na sua busca pela alegria em Deus. Quem sabe para ti venha primeiro um silêncio perplexo diante da grandeza de Deus, ou um temor vem tomar conta do seu coração, aonde você reconhece a sua falha e a punição que você merece de Deus. E aí vem um anseio profundo por Deus, uma busca que nada pode pará-lo. Continue buscando se você estiver no degrau do anseio profundo por Deus, pois Deus estará vindo, reconhecendo o seu anseio, tirando a carga do seu pecado e enchendo o seu coração da alegria e da gratidão que somente Deus pode dar. Esse é o meu desejo no nome santo de Jesus, que não é aquele que nos dá motivos de alegria, e sim que é o motivo da nossa alegria em si. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
A Igreja de Deus no Brasil apresentou A Hora da Irmandade Cristã com o pastor Isaí Marcelo Horto.